Um programa gorduroso, que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de Feijoada.
Tudo bem com você? Bom, começando mais um podcast aqui. Primeiro quero agradecer a todos que aderiram ontem ao podcast, né? O podcast, por enquanto, está no Castbox e também no Spotify, tá bom? Essas duas plataformas têm o Diguinho Cast, que é este programa de internet que eu faço pra você, tá bom? Hoje, com algumas novidades, né? Minha voz ainda tá ruim pra variar, né? Vai passando o tempo, meu Deus do céu, 20 e poucos anos falando no microfone, minha voz tá cada vez pior, viu? Daqui a pouco eu viro a vovó Mafalda, né? O corpo já tá da vovó Mafalda. Você imagina a voz, daqui a pouco eu tô falando aqui, caçarola, Michelin, essas coisas todas, né? Mas tudo bem, nada contra a vovó Mafalda, que é maravilhosa. Aliás, quantas e quantas vezes eu já não fui no programa do Bozo, eu fui sempre muito bem tratado pelo Valentino Guzzo, que interpretava a querida vovó Mafalda, tá bom? Olha, continuamos falando desse assunto, né? O assunto em pauta em todo lugar, né? Não vou ficar falando de política aqui não, mas falar uma coisa que é importante, que continua sendo, né, importante, porque chegou de fato no Brasil. Algumas pessoas já falando que tem caso em Santos também. O pessoal vai espalhando, né? Mas o primeiro caso confirmado do coronavírus é no estado de São Paulo, de um cara que veio da Itália, né? O cara tem 61 anos de idade. Até aquele Twitter lá da Marisol TV falando que é o coronavírus, né? O velho trouxe o coronavírus pro Brasil, né? O ministro da Saúde disse que vai avaliar o comportamento do vírus nos países tropicais, que ele pode reagir de um jeito no hemisfério norte e pode reagir de outro jeito no hemisfério sul. Dos 20 casos suspeitos até agora, 12 viajaram para a Itália, né? E esse velho aí de 61 anos, né? O cara, para viajar para a Itália, ele tem que ter uma grana, então ele foi atendido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e fizeram todos os exames. Eu fico imaginando a chegada no SUS, né? Chegando no SUS, o cara, eu tô com falta de ar, tô com não sei o quê. É uma virose, vai pra casa que é virose. Jesus amado, né? Ministro da Saúde, né, que chama Luiz Henrique Mandetta, disse, né, que vão avaliar o comportamento do vírus no verão aqui no hemisfério sul, onde apresenta-se, né, principalmente nessa época aí, temperaturas mais altas do que na China, que tem o inverno do hemisfério norte, né? Vamos ver como o vírus se comporta. Tomara que ele que chegue aqui e morra, né? Que o vírus... Nada prospera no Brasil, tudo dá errado. Esse vírus podia também não prosperar, essa bosta, né? É uma preocupação terrível, porque a maioria das pessoas que estão morrendo por esse vírus são pessoas que já entraram na terceira idade e também pessoas com doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, asma, né, obesidade, porque como ela ataca a obesidade é uma doença, né, ataca as vias aéreas. Hoje eu só tomei limão só, né, emagrecer, né, ela ataca as vias aéreas. Lógico, a pessoa que está acima do peso tem mais dificuldade para respirar, isso não há dúvida nenhuma. Em todo o mundo, né, o vírus já matou aproximadamente 3.400 pessoas. Bom, e tem alguns ouvintes que participam aqui com a gente. Como eu prometi, esse podcast também dá como eu falo, dá protagonismo, né, pro ouvinte também, que manda mensagem para nós aqui. E vamos nessa, né? Tem mensagem chegando aqui. Vamos à primeira. A mensagem, eu tô vendo aqui no WhatsApp Web, a mensagem é que é 39, o código é Itália. Olha só, ouvinte da Itália. Olha como o Diguinho Cash é chique. Já ouvinte importado internacional da terra do macarrão, viu? Vamos nessa, vamos ouvir o que ela tem a dizer aqui. Opa, pera aí que eu tenho que pôr na caixinha aqui, porque senão fica ruim, senão ninguém ouve porra nenhuma, né? Aí fica um negócio horroroso. Mas antes de eu pôr na caixinha aqui, que eu realmente esqueci, vamos ler aqui. Brincadeiras à parte, Guinho, nos falta mais informações por meio das mídias em geral. O perigo é real. É por isso que eu estou falando, eu estou insistindo, né, em mais um programa, né, o segundo programa aqui do Diguinho Cast, né, um podcast aqui, falando justamente do coronavírus, para pegar o máximo, né, para passar o máximo de informação que eu sei, né, para as pessoas, no caso, tá bom? Eu estou pondo o Bluetooth aqui e fica aquela, né, aquela a dica, né, que é dada por todos, né? O vírus, quando você espirra, ele cai para o chão, ele fica no ar um tempo, né, daí cai no chão. Na madeira ele sobrevive mais, né? Mas se a pessoa espirrar na sua cara, pegar uma gotícula, ou a pessoa acabou de espirrar, você passar por essas gotículas, realmente você corre um risco e fatalmente você vai pegar o vírus, né? Mas se você cumprir as regras de higiene básicas, né, principalmente lavar a mão com água e sabão por mais de um minuto, ou então você limpar com álcool gel, essas coisas todas, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Vamos ver se agora vai aqui.
Oi, Diguinho. Eu sou a Iris, eu tô falando aqui da Itália. Eu moro a 100 quilômetros de Veneza e aqui, digamos que Veneza é um dos focos do vírus. Nós já temos mais de 300 casos aqui.
Caraca.
Na Itália, infelizmente. E aqui tem... Todo mundo já tá muito preparado, as ambulâncias. Você não pode ir até o hospital se você sentir sintomas dessa doença, né, desse vírus. Você chama a ambulância e
vai
em casa.
Vai em casa!
E as pessoas da cidade ficam em quarentena. Todos os lugares agora tem o álcool gel. Tá bem, bem controlado aqui, mas é muito triste isso. E agora que eu fiquei sabendo que no Brasil chegou também, e principalmente agora na época de carnaval, eu não quero nem pensar.
Traduzindo o que ela disse aqui pra nós. Olha, fudeu pro lado de vocês, viu? Tava indo outro áudio dela aqui, ela mandou um outro áudio de 2 minutos e 43, mas olha, ela tá quase que no epicentro da coisa, né? Que aconteceu em Veneza, ela tá pertinho de Veneza e tá vendo a movimentação que tá acontecendo lá. Olha isso, a ambulância vai em casa pra pegar o paciente. Pessoal vai com roupa especializada. Você acha que nosso sistema de saúde consegue fazer a mesma coisa? Buscar o paciente em casa? Nem que seja um idoso, né? Você acha que consegue fazer um negócio desse? Mas de jeito nenhum. É inimaginável isso no Brasil. Você vai num hospital público, é uma coisa porca, é uma coisa desnecessária. É um tratamento muitas vezes desnecessário. Eu já contei aqui. Contei aqui não, no podcast não. Mas quando meu pai teve um AVC, que ele ficou paralisado um lado do corpo, eu fui com meu irmão falar com o médico, porque meu pai estava tendo uns espasmos, né, de mexer assim o braço, sabe, uma espécie de choque. Aí um médico jovem olhou pra gente e falou assim: eu sou médico, eu sei o que eu falo. Ele não vai mais voltar a andar, não. Ele vai ficar com esse lado paralisado. Aí a gente falou pra ele: você não precisa falar assim, não. Se ele tá tendo um espasmo, a gente tem o direito de perguntar. Mas eu sou médico. E você vai ver esse médico, esse vagabundo, né, da rede municipal, que ganha mais de 14 mil. Você vai lá e vê lá nos gastos do município. É 14 pau pra tratar as pessoas desse jeito. Se ele nos tratou assim, né, imagine como ele trata outras pessoas e como ele zela por outras pessoas. E graças a Deus, né, Deus dá força para o trabalho e tal, para eu trabalhar essas coisas, pude, né, pagar para o meu pai umas sessões de fisioterapia diferenciadas, né, vamos dizer assim. E aí meu pai voltou a andar. Ou seja, se é uma família que não tem uma estrutura financeira para cuidar do pai, para cuidar da mãe, o pai já estaria condenado lá, sentado, deitado numa cama, muitas vezes pegando uma depressão, e poderia voltar a andar. Segundo o vagabundo do médico, canalha, o resto de cocô, falou que meu pai não voltaria a andar, e meu pai voltou a andar, né? Então, a gente, se o tratamento já é assim, eu não estou generalizando, que existem médicos ótimos, médicos que são verdadeiros heróis e que fazem muito mais, às vezes, do que podem, né? Do que o Estado, do que o município permite. Mas existe essa gama de vagabundos, a gente tem que lidar com isso, falta de estrutura. Quando com uma ambulância, a ambulância não tem nem gasolina, né? Nem que botasse um kit a gás na ambulância ia dar certo, viu? Diguinho, sua voz está esganiçada no podcast de ontem, que eu tô sem voz, cara. Tô com a voz bem fraca mesmo. Mas eu tô fazendo os podcasts porque isso aqui me alegra, viu? Eu acho demais, eu acho muito legal. Mensagem chegando aqui, vamos lá. Vamos colocar o pessoal falando sobre essa questão da gripe nova aí, né? Do coronavírus. Vai, meu filho, arrebenta aí. Vai.
Olha aí, Diguinho, aqui quem fala é o Douglas Gatti, aqui em Londres.
Londres?
Cara, o bicho tá pegando aqui também. Já temos 11 mortos aí. Já fizeram mais de 1.200 ou 1.300 testes. E deram negativo, graças a Deus. Mas tá feia a coisa. Tá difícil mesmo. O coelho tá ficando louco aí.
Tem mais um dele aqui, ó.
Ô, Diguinho, outra coisa que muita gente aí tá omitindo. O que acontece com as pessoas que pegam esse vírus aí? Igual morreu, entendeu? Demora um tempinho aí. Qual é que é, né, velho? Que até então não acharam ainda a vacina do bagulho. Isso tá embaçado, hein? O que você acha aí?
Dá medo, né, cara? Dá medo. Cara, eles devem dar aquelas medicações, Tamiflu, devem dar o corticoide, né, que no caso é uma infecção. Então o corticoide vai na veia, também como é o antibiótico, essas coisas todas, né? E fica em isolamento para ver como reage, né? Enfim. Acho que o procedimento básico no caso é esse, né? Mas como eu disse, né? Afetando muito mais idosos e pessoas de idade, né? Pessoas da terceira idade, né? No caso, tá bom? Obrigado pela sua mensagem. Olha aí, uma mensagem da Itália e uma mensagem de Londres, né? Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos vocês. Diguinho, você parece um resto de cocô, Eduardo. Eduardo, o resto de cocô é você, seu vagabundo. A boca de latrina, seu lixo. Mas se for pra mandar mensagem, você vai mandar esse tipo de mensagem não, seu animal. Tá? Te odeio, tá cancelado, cara. Tá cancelado, cara. Metralhador em você. Pronto, vamos lá.
Vamos passar ibuprofeno e dipirona só, mano. Se o coronavírus chegar no Brasil. Parece que tá mal também. Grande abraço aqui pra Reserva do Paraná.
Tá com coronavírus? Paracetamol já resolve, vai lá.
Salve, Diguinho. Que é o JBS aqui da Zona Leste de São Paulo aqui. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Se esse vírus, o corona, os animais também podem pegar esse vírus aí?
Bom, eu li que sim, mas não, eu vou me aprofundar melhor nisso, daí a gente discute aqui, tá bom? Tem mais mensagem aqui chegando.
Ô, Diguinho, coruja, potão de maionese, e aí?
Vai cagar, e cara.
E a rádio, cara, volta ou não volta? Tô daqui interior de São Paulo aqui, pô, toda noite acompanhava você, rachava o bico, tão cara que tem insônia, então você é a companhia certa, tuas piadas de infames.
Obrigado, meu amigo, obrigado. Pode desliga ele, tudo de bom pra você. Obrigado aí pela participação. Obrigado por mandar áudio pra gente, viu? Valeu, mano. Tem mais mensagem aqui. Olha, saiu uma numa reportagem, né? Eu vou até identificar aqui. Ah, recebi aqui, pronto, ó. Sobre o novo coronavírus, lógico que é o assunto que tá em pauta aqui no Diguinho Cast. O novo coronavírus do PCN pode não mostrar sinais de infecção por muitos dias, né? Ele pode ficar lá dentro do organismo e tal. Como saber se está infectado? Quando tem febre, tosse, né? E, daí, e quando vai para o hospital, geralmente quando o vírus pega mesmo, quando chega arregaçando, quando o vírus chega na voadora, sem nem mandar a solicitação para aceitar na rede social, ele já tem 50% de fibrose, né? No pulmão, e aí já é tarde demais. Então, alguns especialistas de Taiwan, né, eles propuseram uma autoavaliação que é simples, mas que você pode fazer todos os dias, né, quando acordar, quando for dormir, essas coisas todas. Primeiro, que já quando tem uma infecção tem febre, né, essas coisas todas já vai ser um indicativo. Mas o que eles propõem é o seguinte: respirar fundo e prender a respiração por mais de 10 segundos. Se você conseguir fazer isso sem tossir, sem ter desconforto, congestão ou aperto no peito, isso prova, né, que não tem fibrose nos pulmões. Basicamente, indica que não tem uma infecção. Então é tipo... Não sei se passou 10 segundos ou não. Mas eu não tossi, não senti nenhum desconforto. Então, basicamente, esse teste que você faz nesses tempos críticos que a gente está vivendo, né? E procurar fazer num ambiente de ar limpo, né? E conselhos sérios dados também por médicos japoneses que tratam o Covid-19, que é o coronavírus, todos devem garantir que a boca e a garganta estejam úmidas, nunca seca. Tome alguns goles de água a cada 15 minutos, pelo menos, porque mesmo se o vírus entrar na sua boca, você beber água ou outros líquidos, né, vai lavar o vírus pelo esôfago e pelo estômago. Se o vírus for para a barriga, o ácido do estômago vai matar ele, né? Agora, se você não beber água suficiente, com regularidade, o vírus pode entrar nas traqueias e nos pulmões, e isso passa a ser perigoso, né? Então é aquela coisa, né? Tomar muita água, deixar a região das vias aéreas bem hidratada, para que você não tenha nenhum problema, tá bom? Tem mais mensagens chegando aqui, né? O pessoal mandando aqui: boa tarde, Diguinho, tudo bem? A única corona que eu conheço é aquela do Dance Music. Tá bom, eu sabia que tinha um animal que ia mandar isso, né? Não tem escapatória. Aliás, essa corona da Dance Music, a gente tava falando de Veneza, né? O epicentro do coronavírus na Itália. A corona mora na Itália. Quando ela foi no The Noite em 2014, aliás, uma mulher muito simpática, né? Muito gente boa. Enfim, uma mulher muito simpática. Ela mora na Itália, né? Mora na Itália. Simpática e lindíssima também, né? Sei lá, mas tem 1,90m, não sei se era um salto ou não, mas eu particularmente não conseguiria andar num salto daquele. De maneira nenhuma, nem nos meus melhores momentos, né? Diguinho, tudo bem? Tudo tranquilo? Você viu o Whindersson Nunes dançando com a namorada? Esposa, no caso, né? Esposa. E ele completa aqui: a cara de constrangimento dele foi terrível, viu? Você deixaria... Cara, eu acho que eu não teria esse sangue frio... eu não teria sangue frio de deixar ou ver, né, a mulher rebolando, milhões de pessoas vendo, milhões de câmeras filmando. Eu não teria essa frieza de maneira nenhuma, não conseguiria de jeito nenhum. E eu vi um vídeo lá no Twitter, realmente ele tem uma cara, a cara de constrangimento dele realmente é muito grande, né? É terrível, né? Terrível. Mas cada um com a sua vida, né? Vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. Ele aceitou dessa forma e é dessa forma que é, tá bom? Um grande abraço para você, obrigado pela participação. É, Diguinho, você era Bolsonaro e agora não é mais. Olha, deixa eu responder essa pergunta aqui. Olha, eu votei no Bolsonaro, sim, claro que eu votei no Bolsonaro. Eu jamais votaria no PT, jamais votaria num partido que durante 13 anos dilapidou cofres, né, de estatais, né, inflou. Tem notícias agora que esse novo governo sabia que não teria dinheiro para pagar o Bolsa Família, mas a gente sabe que tem muita gente que recebe Bolsa Família sem necessidade. Tem um monte de exemplo aí na internet de gente que compra calça, compra bolsa, compra um monte de coisa com Bolsa Família, mas comida mesmo não compra. Então, esse Bolsa Família, na minha opinião, foi dado como voto, né, cabresto. Dou Bolsa Família, você vota em mim na próxima eleição. Para mim, isso é muito claro. Não vou me aprofundar nesse assunto, né? Você distribuir renda de quem trabalha, né, de quem gera lucro, imposto, para pessoas que muitas vezes não necessitam, realmente é dolorido até de pensar. Só que assim, realmente votei para tirar o PT, mas jamais irei idolatrar um político. Jamais vou deixar de discordar de um político para ser um fanático, para ser um capacho de um político, de maneira nenhuma. O que eu observei foi que quando eu discordei na rede social, né, no caso Twitter, que é uma rede que fala mais de política de fato, quando eu discordei da indicação do ministro do PGR, né, do Aras, do fundo eleitoral, quando o Toffoli, né, o STF em geral, travou todos os processos por conta de uma movimentação para defender o Flávio Bolsonaro, essas coisas todas, eu fui absolutamente massacrado, né? Um monte de gente com seguidor, uns 4 mil de uma vez, vinha te xingar, né? Denuncia o seu Twitter para que seu Twitter fica travado por uns dias e por aí vai. Aí eu falei, bom, eu já discordei de várias coisas desse governo, mas discordar não quer dizer que você tem que ser massacrado, né? Então, assim como discordo, eu discordo, né? Vários juristas disseram que poderia ter assinado para não aprovar o fundo eleitoral, não sofreria impeachment, né? Mas foi lá e sancionou esse fundo eleitoral. Inclusive, esse fundo eleitoral, ele vai fazer com que o Lula faça um tour pela Europa agora, que é com dinheiro de fundo eleitoral, que os partidos pagam essas coisas, né, tão necessárias, né, vai lá um dos maiores bandidos do Brasil falar merda na Europa, né, discordei de um PGR esquerdista e essa coisa. Então eu posso discordar de qualquer sistema político sem ser massacrado, e como fui massacrado nessa época aí, eu não tenho mais, né, eu não tenho aquela coisa, ai, vou defender até o final. Não, o político tem que ser cobrado, né? O político tem que ser cobrado. E se não for cobrado, alguma coisa estranha tem. Aí os caras falam, ai, com o PT tinha um monte de gente que parecia religião. E nesse governo também, se você for ver em rede social, por ver um monte de youtuber aí, parece religião, parece um negócio. Nossa, o cara é intocável, ai, você falou isso do cara. Não, você fez uma crítica simples e você passa a ser massacrado. Então, eu não abro mão do meu direito de discordar. Posso ter votado, mas não viro capacho de político. Se tiver que reclamar, tem que reclamar, não é verdade? E assim a vida segue. E olha, continuando falando aqui do coronavírus, o primeiro caso desse brasileiro que veio da Itália, 61 anos de idade, ele teve lá entre o dia 9 e 20 de fevereiro. E ele viajou para a cidade de Lombardia, né, ao norte do país, da Europa, da Itália, né? Além dele, outras 30 pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas. De acordo com o Ministério da Saúde, né, esse empresário brasileiro chegou dia 21 de fevereiro, depois de fazer uma escalada lá em Paris. e apresentou os primeiros sintomas no dia 23, que ele começou a passar meio mal. Ele reclamou de febre, tosse, dor de garganta e coriza, né? Olha, uma coisa comum, né? Que qualquer criança catarrenta, né, que vai para a escola tem. Aliás, criança, o que mais pega é resfriado em escola, né? Porque sara de um amiguinho, pega, já passa de novo e por aí vai, né? Então, o meu medo disso aqui também é febre, tosse, dor de garganta e coriza, tal. Putz, se fosse uma dor de garganta e coriza, por exemplo, só, isso vai levar tanta gente para o hospital, vai fazer tanta aglomeração, porque tem muita gente que é alarmista, né? Já, ai não, deu uma febrinha, vamos lá, vamos ver o que é. Ah, tem dor de garganta, vamos lá. Então os hospitais vão ficar lotados, igual na época da gripe suína. A gente também vai ver logo, logo. Eu fui na farmácia aqui perto de casa hoje e já não tem mais álcool gel. Não existe mais álcool gel para comprar, né? Então é uma situação complicada, é uma situação bastante temerária, né? Álcool gel, máscara. Você vê alguns sites que você entra, já não tem mais máscara, né? Não aceita nem reserva, porque já até a compra, né, para repor o estoque já foi no limite, né? O ministro da Saúde, o Mandetta aí, o empresário italiano, quando ele chegou da Itália, esse que pegou aí o coronavírus, né, o primeiro caso oficial no Brasil, ele reuniu a família para um almoço de domingo e à noite começou a apresentar os primeiros sintomas. Caso o almoço não tivesse ocorrido, o ministro disse que apenas a mulher dele estaria em monitoramento. Às 7h30 do dia 24, que ele foi, né, no Albert Einstein em São Paulo, né, o hospital, o famoso hospital em São Paulo, se submeteu a um painel de vírus respiratório que teve resultado negativo. Depois realizou o teste específico para o coronavírus, que deu o positivo. Daí ele já foi enviado imediatamente, né, para o Instituto Adolfo Lutz, que em questão de horas confirmou o caso, né? O empresário vai permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas. Cuidadores são orientados a monitorar seu estado em visita domiciliar nas próximas 2 semanas. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, né, José Henrique German Ferreira, afirmou que o paciente está bem de saúde e permanece em isolamento em casa, como a gente já disse. Então, caramba, meu, o cara foi meter um macarrão para dentro no domingo com 9 pessoas da família e os 9 agora estão sendo monitorados, né, por conta desse almoço. Deve ter uns netos puta. O vô é foda, meu. Agora 14 dias sem sair para ver as minas por causa do vô. Caraca, velho. Nossa, isso é muito sério, né? Mas as autoridades também têm que entrar em contato com o voo, com o avião que esse cara tava, né? Segundo o ministro da Saúde do Brasil, o número de pessoas que estavam na aeronave é de 50 a 60 pessoas que serão contatadas, né? O objetivo, no caso, é que essas pessoas possam se reportar rapidamente ao sistema de saúde se apresentarem sintomas da doença, né? A despressurização da cabine do avião, essas coisas todas, você fica isolado para pegar um vírus, é muito fácil, né? Muito fácil. Não é nada. Não dá para descartar em nenhum momento. Bom, tem mais mensagens chegando aqui, as últimas de hoje. Hoje a gente falando especificamente mais uma vez do coronavírus. Inclusive, deixa eu só dar uma lida aqui no que o pessoal mandou, né? Tem muita mensagem escrita também, uma pancada de comentário. Diguinho, aqui em Santos tem um caso confirmado, Marco Bozo, né? Olha, não foi falado nada ainda na grande imprensa, mas obrigado aí por mandar pra gente. A Maria Eduarda, um cara da Itália, veio pra cá e foi o primeiro caso na cidade de Lages, né? Ela tá falando de Santa Catarina. Obrigado, viu? Vinícius Rafael, diga o que você acha de fazer uma apresentação entre o Palhaço Alegria, Amendoim Alegria e o Palhaço Canjica. Acho ótimo, eu promoveria, eu iria promover esse evento fácil. Diguinho, por onde anda o palhaço Blim Blom? Tá por aí o Renan Roque. Diguinho, ouviu o primeiro programa ontem. Obrigado aí, Renan Roque. Teremos sempre aqui. Diguinho, fala aí, tudo bem? Você viu o Danilo Gentili e a Bruna Marquezine? Eu vi, sim. O que você tem a falar? Não deu nada a falar, foi uma zoeira, né? O pessoal da Globo se doeu. É igual eu falei no Twitter, o pessoal da, quando você mexe com um pessoal desse da Globo, você mexe com um, parece que é um proctologista enviando o dedo no rabo de um e vários rabos sentem. Só que daí, esses rabos que sentem começam a falar um monte. Aí você vai pesquisar a vida do cara, ele é perverso, da mesma forma que ele acusa o outro. Ele fala coisas piores da mesma forma que ele acusa o outro. Então é um show de hipocrisia que acaba virando, né? É absolutamente ridículo. E o comediante faz a piada que ele quiser, né? Se é criticado ou não. Aliás, no rádio também, várias vezes eu falei várias coisas, um monte de gente mandando, ai, olha o que ele falou, olha o que ele fez. Então essa chatice vai ter sempre, né? E cada um faz o que quer, vai arcar com o que fala, né? E o Danilo em nenhum momento fugiu ou pediu desculpa pela piada, de maneira nenhuma. A piada está lá intacta, uma ótima piada. E o que eu posso falar para a Bruna Marquezine é que ela coma mais arroz e feijão, porque ela está muito magra. Diguinho, manda um abraço aí para o presidente Dutra, Guarulhos, né? O Joe, obrigado aí. Andriele, Drica também. Também o Johnny Wesley, Rogério Medeiros, cacete. Vanessa Maria também, a Gislaine de Souza, o Nicásio também de Osasco. Briga minha terra, Osasco. Osasco brilha na América do Sul. O Josimar também está aqui. Valeu, Joaquim Souza. Obrigado, Joaquim Souza. Diz que é fã do Traje a Rigor. Valeu, mano. Um abraço para você. Diguinho, manda um alô para Marília, São Paulo, Luciano Teixeira. Obrigado. O Khaled, mano. Khaled. Another one. Diguinho, te amo. É o Montanheri, né? Sendo ridículo. Obrigado a Jéssica Coast também aqui. Valeu, um beijo para você. O Rafa Contiero me chamando de Furunco do Péricles. Furunco do Péricles é você, seu vagabundo. Tá, vai se ferrar, cara. Me respeita, cara. Tá, se tem a respeito. O Lucas me chamando de Majin Buu. Eu vou te transformar em chocolate. A primeira coisa que eu vou fazer é comer tua bunda, seu vagabundo. Tem aqui, passa o número aí, Diguinho. Preciso comprar crack. Tá bom, a Franciele Schindler também. Tá aqui, tem o Diogo Bilha me chamando de pança de égua. Também aqui, Andressa Domingos de Oliveira e toda essa galera que participa. Gente, muito obrigado aí por vocês ouvirem mais um Diguinho Cast, né? Muito obrigado mesmo. Hoje, especialmente falando mais uma vez do coronavírus, inclusive trazendo algumas participações internacionais da Itália, de Londres, né? O pessoal ouvindo a gente aqui, valeu mesmo. E tem mais uma mensagem chegando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pôr no ar aqui. Já tinha fechado para ir embora, aí piscou aqui. Ah, tá. Vamos pôr aqui. Vai, meu filho, arrebenta. Vai. Vamos pôr aí. Vai. Pode pôr.
Diguinho, eu sempre avisei da chikungunya para todo mundo e ninguém me ouviu. Olha o que aconteceu, se tornou coronavírus tigrão aqui.
Tchau, Brasil.
Alô, bunda de vaca!
Programa do Diguinho.